sobre a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 28 de agosto de 2017, para os trabalhos de sua 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura para esta data regimentalmente convocada. O senhor primeiro secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Bruno Barnabé da Silva.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Edson José Bombonati. Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho, presente. Gamaliel Lourenço de Souza. Gilciane Orozco Malto. Guaciro Justino Alfredo.
Presente.
Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarço. Nelson de Souza Soares. Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Havendo o número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
As marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em terceiro, com liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a pátria, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela forte, pálido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras guerras, que Brasil a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, obras e florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, Deus dos sonhos lindos, campos tem mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, pela trama, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo, um labarote sempre estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Com sedes da justiça, capa forte, verás que o filho teu não foge a luta. Ninguém te adora a própria morte, terra morada. Entre outras vilas, que Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil.
De acordo com a resolução número 316 de 2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de Lei Complementar nº 4/2017 da Prefeitura Municipal de Capivari, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 do Plano Diretor Municipal Lei Complementar número 10/2006, alterada pela Lei Complementar 42/2012, que trata do perímetro urbano do município, consubstanciado no ofício 402/2017 em anexo.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 134/2017 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o tabelionato de notas e protestos de títulos e documentos de Capivari, com o objetivo de efetuar o protesto das certidões de dívida ativa do município, consubstanciado no ofício número 401/2017, anexo.
As comissões para dar os pareceres.
Requerimento número 112/2017 do vereador Matheus Escarço, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre servidores dos postos de saúde do município, remetendo-nos relação por unidade de saúde.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 113/2017 do vereador Matheus Escarço, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre o custo da obra de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco.
Questão de ordem.
Questão de ordem, com a palavra o vereador Matheus Escarço.
Solicitar aos nossos pares da possibilidade de a gente enviar esse projeto para a ordem do dia. Projeto não, requerimento.
Pedido do vereador Matheus Escarço. Coloco em discussão o pedido de urgência ao requerimento 113/2017. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento siga para a ordem do dia, permaneçam como estão. Aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores, o requerimento segue para a ordem do dia de hoje.
Requerimento número 114/2017 do vereador Matheus Escarço, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, remeta a relação dos estagiários que exercem alguma função na Prefeitura Municipal.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento 115/2017 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre a existência de estudos para a realização de concursos públicos.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 116/2017 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, remeta a relação dos servidores que entraram com requerimento para concessão de aposentadoria nos anos de 2016 e 2017.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 117/2017 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre término da construção e data do sorteio das unidades de casas populares.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 118/2017 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre professores adjuntos e cuidador escolar.
A ordem do dia da próxima sessão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, com a palavra o vereador Denilton.
Gostaria de pedir regime de urgência nesse...
A pedido do vereador Denilton, coloco em discussão o pedido de regime de urgência do requerimento 118/2017. Em discussão? Em votação. Aqueles que concordam que o requerimento siga para a ordem do dia, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores, o requerimento segue para a ordem do dia.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Matheus Escarço indica ao setor competente melhorias na via pública Rua Piracicaba, situada no Bosque dos Pinheiros. Vereador Valdir Antônio Vitorino indica estudos do SAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no sentido de que sejam revistos os valores cobrados para ligação de água e esgoto residencial. Indica estudos do SAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no sentido de que seja viabilizada a isenção da taxa para ligação de água e esgoto residencial às famílias de baixa renda.
Encaminham-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício 7/2017 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 93/17 do vereador Matheus Escarço, que solicitou informações sobre CAPES 2 e CAPES AD. Ofício 398/17 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 105/17 do vereador Denilton Rocha dos Santos. Ofício 399/17 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 104/17 do vereador Denilton Rocha dos Santos. Ofício 417 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 101/2017 do vereador Jurandir Pinheiro dos Santos.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquivos.
Papéis diversos. Decreto 6.493/17, que dispõe sobre a composição do grupo de análise do plano diretor do município de Capivari.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquivos.
É o que consta do expediente, senhor presidente.
Bem, nesse momento eu declaro suspensa a sessão e também declaro nesse momento aberta a cerimônia de homenagem ao artista plástico José Grilo. Em nome do nosso querido artista José Grilo, cumprimento toda a sua família aqui presente. Seja bem-vindo, Zé. Também quero cumprimentar o Samuel aqui presente. E a homenagem que é feita pela vereadora Gil pela restauração na Praça Central. Determino que nossa mestre de cerimônia proceda à homenagem.
Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Capivari. Esta é a cerimônia em homenagem ao artista plástico José Grilo pela restauração da Praça Central. Em cerca de 3 meses, José Grilo recuperou 100 bancos da Praça Rodrigues de Abreu, pintou todos os canteiros com apoio de comerciantes do setor de tintas, fez o plantio de mudas de folhagens e palmeiras e restaurou o arvoredo, deixando apenas a sua cúpula para a finalização. Por iniciativa do próprio artista, pediu ao prefeito Rodrigo Proença autorização para efetuar este trabalho na praça, espaço que considera patrimônio de Capivari. Nesta noite, a pedido da vereadora Gilciane Orozco Malto, a Câmara Municipal de Capivari, através de seu presidente Bruno Barnabé da Silva, reconhece e parabeniza o artista plástico José Grilo pelo seu empenho e dedicação em servir ao município de Capivari através deste trabalho de recuperação das praças centrais. E para falar sobre a homenagem, vamos ouvir a palavra da vereadora, autora, a senhora Gilciane Orozco Malto.
Boa noite, presidente Bruno, Flávio, doutor Guaciro, os demais vereadores, plateia, a imprensa. A tosse está complicada. Zé, falar de você é um pouquinho que complicado, mas fácil ao mesmo tempo, por essa pessoa maravilhosa, tão evoluída que você é, um funcionário comissionado que passou aí por quase 10 prefeitos, Julião forte para cá, 8, 9 prefeitos. Se você não fosse bom, Zé, naquilo que faz, você não estaria se aposentando este ano como um funcionário comissionado. Você é um exemplo. A gente espera que os demais, né, presidente, os demais comissionados possam seguir o exemplo do Zé Grilo. Ninguém fica comissionado tanto tempo numa prefeitura como você ficou, Zé. Compositor, artista plástico, conhecido aí até internacionalmente pelos trabalhos que faz, contribuiu muito. Sabemos que você é um amante da cultura, da arte, um amante da nossa Capivari. Prova do seu amor à Capivari é que você se aposenta esse ano, e aí você, com essa atitude grandiosa, de tamanha nobreza, vai ao prefeito Rodrigo e diz: prefeito, deixa eu deixar aquela praça mais linda, mais bonita do que ela já é. Está um pouquinho, podemos usar o termo abandonada, não é abandonada, só deixar ela mais bonita. E foi o que você fez. O prefeito Rodrigo tinha até um projeto já estava conversando com uma empresa que viria fazer restauração na praça central, Rodrigues e Abreu, Cesário Mota. Mas aí, coincidentemente, você lá na Secretaria de Cultura, a gente sabe que está um pouco complicado as coisas lá, a gente sabe que as mudanças vão chegar lá. Está havendo mudança na administração de um modo geral, a gente percebe isso. E a vez da cultura também vai chegar, se Deus quiser, né, Samuel? E aí você se sentindo um pouco, não sei nem o palavreado que usar, mas você com todo esse talento, com tudo isso que você tem para fazer para a nossa cidade, e ali você vendo a situação como é que estava, não vou dizer que você estava se sentindo inútil, mas você sabia que você podia fazer muito mais do que estar dentro da secretaria. Secretaria da forma que está hoje. E você vai até o gabinete do prefeito Rodrigo e diz: prefeito, me aposento esse ano, deixa eu cuidar da praça. E foi o que você fez. Com todo o talento, cantor, compositor, com todo o histórico, com todo o currículo que você tem, você foi à Praça Central... Sem temor algum, botou a mão na massa, botou a mão na tinta, botou a mão na terra. Então, quem viu a praça e quem vê hoje, Zé? Então, essa homenagem é apenas uma forma de dizer muito obrigado, Zé, por tudo que você fez nesses 30 anos para Capivari, para a cultura, e pelo que você está agora fazendo pela Praça Central. Você encerra, entre aspas, né, a sua jornada como funcionário comissionado, mas tenho certeza que o Rodrigo, ou o próximo prefeito, ainda vai pedir: Zé, fica com nós aí. Você é importante para nós. Então, a gente agradece por tudo que você fez. Aquelas folhagens que você trocou ali, que você replantou na nossa praça, aqueles bancos restaurados que um dia, uma tarde, a Cláudia Gênesis estava presente, e nós sentamos lá e vimos o seu trabalho, o coreto. Enfim, nossa praça sempre foi referência, sempre foi, né, sempre elogiada por visitantes da região. E com certeza agora, mais do que nunca, presidente Bruno, será elogiada pelo trabalho que o Zé está fazendo lá. E detalhe maior, sem um centavo do município. Chega para um amigo, você me ajuda com uma lata de tinta, me ajuda com isso, com aquilo, e os cofres públicos não foi onerado em nada, com tamanha beleza que está ficando aí a nossa praça. Então, nós, Câmara Municipal, temos só que agradecer. Muito obrigado, José Grilo.
Ouvimos o pronunciamento da autora da homenagem ao senhor José Grilo, a vereadora Gilciane Orozco Malto. E neste momento, convidamos para suas considerações sobre o momento da homenagem o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Capivari, o senhor vereador Bruno Barnabé da Silva.
Boa noite, vereadores, vereadora Gilciane. Desejar, vereadora, parabéns pela homenagem nesta noite. Quero cumprimentar todos os funcionários aqui da casa. José Grilo, Zé, mais conhecido como Zé, meus parabéns. Não tenho nem palavras para definir o que você representa dentro de uma prefeitura. São funcionários assim, Zé, que realmente uma prefeitura precisa. Nós precisamos de pessoas assim, de iniciativa, pessoa que tem uma visão futurista em relação da cultura. E você é um artista completo dentro da prefeitura. Você pode cantar, você pode apresentar, você pode até fazer parte do teatro, por que não? Você é um artista completo. E eu pude, né, um pouco tempo que a gente se conheceu, conhecer a pessoa do Zé Grilo mais próximo, né, junto com o Éder ali, cantando aí em vários lugares. E a gente vê que aonde você vai, você é querido por todos. Né? E esse trabalho magnífico que você fez na Praça Central, a gente está vendo o Lumar ali atrás, que também gosta bastante. Boa noite, Lumar. Chegou agora, está presente aí com a sua esposa, né? E a gente vê o trabalho do Castellano ali com pedras que o Lumar faz. Então, esse trabalho artístico, principalmente como que a vereadora Gilciane ressaltou, sem onerar os cofres da prefeitura, né? Com certeza, quem agradece você, Zé, não é os vereadores aqui, nem o prefeito. Quem agradece é a população de Capivari. Nós temos um cartão postal, que é a Praça Central. Eu tive presente vendo ali os bancos que você restaurou. E realmente ficou muito bonita a Praça Central. Nós temos algumas fotos aí que estão passando aí no telão. E com certeza, Zé, você deixou uma sementinha ali na praça que esperamos que muitos prefeitos aí sigam esse exemplo de manter a Praça Central como você deixou a praça. Então, parabéns. É uma homenagem singela, pequena, diante daquilo que você representa para o município de Capivari. Parabéns a você, a toda a sua família, aos familiares, que Deus continue te iluminando e abençoando você e sua família. Nesse momento, eu convido a vereadora Gilciane Orozco Malto para entregar o diploma de congratulação ao artista plástico José Grilo pela restauração na Praça Central de Capivari.
Thank you.
Livre a tribuna pela ordem com a palavra do senhor vereador.
Peço a palavra.
A palavra do vereador Matheus Scarso.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet e também pelo Facebook ao vivo. Quero parabenizar o Zé Grilo, estive presente ali, conversei com ele quando estava fazendo trabalho, né, Zé? E realmente ficou muito bonita a nossa Praça Central. Então, parabéns pelo todo o trabalho, pela história, né que você vem junto à Prefeitura Municipal. Então é um exemplo, né? A gente fala, né, que tem muitos comissionados aí que deixam a desejar, mas é exemplo do Zé, que é um excelente funcionário, tanto é que vem de várias administrações e está até hoje. Então, parabéns, é um exemplo para todos aí, não só para os comissionados, mas também para todos os efetivos. Parabéns. Senhor presidente, eu quero deixar um alerta aqui, até mesmo... Eu já venho cobrando há muito tempo essa questão dos escorpiões no cemitério municipal aqui de Capivari, principalmente ali que eles estão adentrando residências ali do residencial Santa Rita. Essa semana morreu uma criança de 9 anos com picada de escorpião na cidade de Piracicaba. E fato como esse é o terceiro morte aqui na nossa região devido à picada de escorpião. Então, eu chamo a atenção do Poder Executivo, porque a tendência agora é daqui para frente é esquentar, e conforme é bem típico dessa época, né, com o calor, o aparecimento dos escorpiões. Inclusive, até fui comunicado por uma moradora aqui do Residencial Santa Rita, perto da rua Abraão Abib Feres, que surgiu ali, apareceu um escorpião na casa dela. Então, dá para perceber que o problema ainda continua. Então, eu espero que o Poder Executivo tome uma providência antes que uma fatalidade venha a ocorrer. Porque não é de hoje que eu tenho comentado sobre esse assunto e nada tem se feito, né? Cheguei a dar um exemplo da cidade de Sumaré, da Prefeitura de Sumaré, que fez um trabalho específico no cemitério municipal por causa de que estava aparecendo muito escorpião também naquele local. E aí eu peguei até um método que a cidade de Sumaré, a Prefeitura de Sumaré fez no cemitério daquela cidade. Inclusive, até tinha um funcionário da Vigilância Sanitária, passei para ele. Então, esperamos que a prefeitura tome uma providência, até mesmo não só no cemitério municipal, mas também em todas as áreas institucionais da prefeitura. Exemplo também de um caso que eu citei, que apareceu 2 escorpiões lá na creche do Santo Antônio. Creche do Santo Antônio, onde tem crianças pequenas. Para quem conhece a creche de Santo Antônio, tem um pátio ali, tem uma área de lazer, de um espaço muito bom, mas é muito perigoso. Então precisa fazer um trabalho de limpeza, fazer esterilização, fazer alguma coisa para não acontecer uma fatalidade. Então esperamos que o município esteja atento com essa questão, porque daqui para frente a tendência é aumentar devido ao calor. Então esperamos um retorno da prefeitura quanto a esse assunto. Eu quero também chamar a atenção do Poder Executivo com relação à falta de medicamentos. Continua. Parece brincadeira, né? Mas toda semana tem que comentar aqui o assunto, porque é o que a população está sentindo. Porque a população vem até nós fazer as queixas, as reclamações com razão, né? A prefeitura ainda não conseguiu solucionar, resolver essa questão da falta de medicamento. Hoje eu fui procurado por uma senhora que fez a intermediação de 2 pacientes que tomam medicamento aí, que chama Xarelto, Para quem não sabe, esse xarelto é um medicamento para o coração, para refinar o sangue, até mesmo para aqueles que têm problemas de circulação, pessoas que tiveram trombose. É um medicamento, o Valdir sabe muito bem, que é um medicamento importantíssimo. Tem pessoas que não podem deixar de tomar esse medicamento. E esse medicamento é caro, né, Valdir, para comprar. Então, só para ter uma ideia, é na base de R$250 a caixinha, né, Valdir?
Só uma parte, rapidinho. Uhum. É bem colocado, né, a respeito do xarelto. Eu também tenho muitas pessoas que vêm reclamar que não tem o xarelto. E o xarelto é caro. Custa em torno de R$220, mais ou menos, na caixa.
É.
E a necessidade de tomar, porque senão é questão de trombose, é perigoso,
é,
né, pessoal?
É muito perigoso e não pode ficar sem. Tem pacientes que é uso contínuo desse medicamento e não pode ficar sem. E tem casos aí de já 2 meses não conseguir encontrar esse medicamento. Então, a gente cobra mais uma vez a Secretaria Municipal de Saúde. A gente sabe que o Ivan Rosato está chegando agora, vai... A ideia ali é que modificar muitas coisas, quer dizer, já está modificando, né? Tanto é que mudou a equipe de gestão da secretaria, mas eu reforço aqui que a saúde, é claro que ela é muito ampla, tem muitas áreas que precisam ser melhoradas aí, mas eu reforço que uma das coisas que precisa trabalhar é na área de medicamento, tentar... fazer que cabe com esse problema da falta de medicamento. Porque isso está se arrastando desde 2014 para cá. Está sendo contínuo isso aí. Ao invés do remédio ser contínuo, o problema da prefeitura está sendo contínuo. Não é possível isso. Então, alguma coisa precisa ser feita, porque a gente está cobrando, cobra aqui e nada é feito, nada é solucionado. E a população está sofrendo, tem pessoas sofrendo. Não tem dinheiro para comprar. Tem pessoas que são aposentadas com salário mínimo e toma esse medicamento, aí tem que pagar aluguel, tem que pagar força, água, e ainda tem que comprar o seu alimento do dia a dia, né, para se manter. Onde que faltou dinheiro, não tem como comprar esse medicamento, aí depende da rede pública. E aí chega na rede pública, não tem esse amparo. Então fica difícil. Esperamos que a prefeitura resolva de vez essa questão da falta de medicamentos, porque não dá mais, a população também já não aguenta mais, com razão, não dá para aguentar mais, é muitas promessas que vai melhorar, mas até agora nada. Então a gente dá um voto de confiança para a nova gestão aí que está na Secretaria da Saúde, esperamos aí que eles tenham sucesso e resolva de vez essa questão. E pode ter certeza, se resolver, estaremos aqui nessa tribuna para estar elogiando o trabalho. Mas eu espero que realmente venham medidas e que venham medidas com resultado. E o resultado é o quê? Remédio na farmácia do Posto Central e possa atender a população. Senhor presidente, eu tenho um projeto de hoje que está entrando nas comissões. Eu espero até que as comissões tenha paciência para não vir já de vez com esse projeto na pauta da semana que vem, que é com relação a esse projeto de lei que o Executivo está propondo aí, que aqueles que estão inadimplentes com o município vai começar a protestar, ou seja, aqueles pessoal que não pagaram suas contas, né, junto ao município, já vai direto para protesto. Não estou dizendo que o Executivo está errado, mas eu acho que é bom a gente ter cautela. Então eu gostaria de estudar bem esse projeto, porque esse projeto vai meio que vir paralelo àquele projeto que a vereadora Gil pediu vista semana passada. Então você vê que estão trabalhando em conjunto. Então isso daí pode... Tem muitas pessoas que não estão pagando até os seus impostos por falta de condições financeiras mesmo. Então, imagine só, pessoa que realmente não tinha condições financeiras mesmo, de repente ainda piora a situação dele, que vai para a protesta do cidadão. Então, não estou dizendo que a prefeitura está errada, né? Mas eu também, temos que ser moderados. Temos que ser bem moderados e precisamos analisar artigo por artigo, porque há casos e casos. Então, não pode ser radical dessa forma. Não pagou, vai para protesto. Não é bem assim. Vamos agir com cautela. Então,
Então eu espero que as comissões, principalmente as comissões, eu faço da parte de finanças e orçamento, mas eu espero que a principal comissão, que é de justiça e redação, analise com cautela esse projeto. Vamos estudar direito, não tenho pressa para colocar, porque o projeto pode ficar um mês aí, para que as coisas possam ser feitas bem corretamente, porque senão nós vamos estar prejudicando um monte de cidadão capivariano aí, que de repente, por falta de condições mesmo, ele não pôde pagar os seus impostos, né? Mas eu entendo a situação da prefeitura como forma de gestão, forma de administrativa, de estar conduzindo esse projeto de lei. Mas vamos ter um pouco de cautela. Vi Lumar ali. Tudo bom, Lumar? Obrigado pela sua presença aí. Deus abençoe. E semana que vem eu comento, né? Meu tempo já está dando, já está indo ao fim. Semana que vem eu comento uma situação da Secretaria da Educação, dos professores, que está tendo uma defasagem no seu salário, mas eu venho com mais informações semana que vem. É isso que eu tenho a dizer, boa noite a todos.
Continua livre a tribuna, com a palavra a vereadora Gilciane.
Boa noite novamente, presidente, plateia, imprensa. Não ia usar a tribuna hoje, mas eu vou usar porque a fala do vereador Matheus é um pouco contraditória. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Matheus, veja bem, como é que um vereador, conhecedor, executor, né, que faz as leis, vem aqui dizer, doutor Guaciro, que falta medicamento? Falta medicamento, sim. Mas esse mesmo vereador não pode vir aqui em tribuna dizer, ó, vamos dar uma colher de chá às pessoas inadimplentes em relação aos impostos referente à prefeitura. CPFL.
Você concede uma palavra?
Sim.
Eu fui bem coerente na minha fala. Eu não falei isso daí dessa forma que o senhor está colocando, Gil. Por favor. Eu falei cautela. Eu nem disse que eu sou. Eu falei que eu nem disse que eu sou contra o projeto.
Mas a gente consegue ter cautela com a CPFL?
Gil, eu falei cautela, Gil, porque é o seguinte: o projeto ele é extenso. Porque esse projeto.
Nós estamos renovando um projeto que já existe.
Ele vai casar, Gil, ele vai casar esse projeto com aquele projeto que vem de gratificação do servidor público por produção. Você vai ver que ele segue o outro.
Não, então, Matheus, cada projeto é um projeto diferente.
Eu não estou falando, viu? Eu falei muito bem que eu não estou falando que a prefeitura está errada.
Veja bem, Matheus.
Então, só a maneira que a senhora colocar,
Matheus,
tá falando que eu
não
sou,
tem
que eu
problema. É o seguinte, independente de qualquer vereador que fosse colocar dessa forma, eu ia dizer, podemos dar anistia ou dizer vamos dar colher de chá. Perante a lei, todos são iguais. Você deve ISS, você deve IPTU, você deve água, você deve CPFL. Ou seja, se você não pagar a parcela do carro, não tem jeito. A parcela da CPFL não tem jeito. A conta do celular não tem jeito. Tudo tem que ser pago. Por que que a prefeitura está nessa inadimplência gigantesca? Foi feito o refis. E aí nós temos que vir aqui, como nós, vereadores, legisladores, dizer... Vamos dar uma colher de chá, vamos... O IPTU tem que pagar. Eu terei o habite na minha casa agora. Eu não tinha habite na minha casa. Mediante a foto aérea, chegou lá o habite para eu pagar. Chegou lá para eu pagar o imposto sobre predial. Então, assim, tirei o habite agora. Então, assim, a população tem que se regularizar. Tudo que se diz imposto para a prefeitura, nossas crianças estão na escola, guarda municipal está na rua, remédio, Santa Casa... Tudo depende do quê? FPM caiu lá embaixo. O repasse caiu. Barbaridade o repasse nosso que vinha do governo federal e estadual. Hoje nós dependemos do quê, presidente Bruno? Grande parte dos impostos municipais. Veja lá com o Marinilson a inadimplência, um número absurdo que a população deve. Só que a população quer remédio. Você vai no Facebook lá, não, porque eu preciso de remédio. Todo mundo precisa de remédio. Todo mundo precisa que a Santa Casa funcione perfeitamente bem, claro. Todo mundo quer direitos e os deveres. Então, no início eu até critiquei o Cabral. Nossa, que enérgico, não pagou, cortou e nome no Serasa. Mas é por aí, porque a CPFL é assim. O cartão de crédito é assim. Tudo é assim. Por que a prefeitura, né, tem que ser a mãezona e dizer não, vamos ter paciência, vamos esperar lá o cidadão pagar? Veja o refis, o que deu no refis aí?
Você me concede uma
pois
parte,
não.
Gil? Quando eu falo cautela, Gil, cautela, todos os projetos de lei a gente tem que trabalhar com
claro.
Cautela aqui.
Mateus.
Eu não falei da forma que você está falando, que eu estou falando que eu falei colher de chá. Não falei isso.
Não, mas...
Eu não falei isso.
Um
tanto
projeto
é que eu
desse,
falei que eu
que
acho
pensar,
que a prefeitura, como forma de gestão, ela está correta. Não estou falando isso
Sim.
aí. Então, só que a maneira que você está colocando, falando que eu quero...
Mateus,
que
eu não pedi vista daquele projeto que
eu
achei...
Eu não falei isso, não.
Incoerente dos fiscais
tá?
e postura.
Não, eu não
eu
falei isso.
Eu não pedi vista. Pedi vista.
Cautela, Gil.
Falei
não...
com o Rodrigo hoje.
Gil, só para finalizar, para não quero tomar seu tempo.
O que é cautela?
Cautela,
vamos
Gil.
Pensar,
quando eu falo cautela,
quê?
Por quê? O projeto é longo e a gente tem que fazer da melhor forma possível para não abrir brechas, para depois ter própria população, depois ser questionada, que vai vir nos questionar, daí vem vereador, vai até o Poder Executivo tentar ver, não dá para resolver esse caso, aquele caso, esse, aquele... Então, tem que ter cautela, Gil. Isso, sem dúvida nenhuma.
Mateus,
tanto é que eu não sou o contrário. Eu não sou o contrário, que nem eu falei.
Sim.
Eu acho que administrativamente, a prefeitura, ela tem que fazer seu papel. Mas tem casos e casos
Sim.
que tem que ser estudado. E é bom essa situação ser prevista em projeto de lei. Por isso que eu falei, para não ter pressa. Entendeu?
Nós temos que ter pressa, porque o remédio lá no posto tem pressa, Matheus.
O remédio tem que ter pressa mesmo.
O meu marido trabalha no fórum, na parte de execução fiscal. Ele falou, Gil, pede pro Rodrigo, dois funcionários. É uma pilha gigantesca de processo parado lá. Por quê? Porque só o funcionário do Estado não dá conta. Ele falou, olha, se o Rodrigo disponibilizasse, presidente Bruno, até um pedido aí para estar fazendo para a área de execução fiscal do fórum. Então, assim, é gigantesco aquela parede cheia de processos de pessoas que não pagam os seus impostos. Peraí, você não paga, você dá o terreno para a prefeitura, se vira. Entendeu? Então, assim, é fácil você ter 10 terrenos aí no centro aí e não pagar os seus impostos. Então, assim, não tem meio termo, paga ou não paga, ou paga ou executa. Mas, isso é minha opinião. Quero parabenizar Vitão, claro, o prefeito Rodrigo, toda a equipe. O Ivan lá está dando o maior respaldo, administrativamente falando, mas a gente sabe que doutor Guaciro e Vitão abraçou esta causa, que é a saúde, doutor, que há 8 anos a gente vem aqui pedindo, falando, a gente entende 1% de 100 e dentro desse 1%, esses 8 anos eu pedi, eu cobrei, mas agora tem o senhor que está dentro aqui da Câmara Municipal, que entende, como eu falei com o Rodrigo hoje, o Rodrigo falou, Gil, se a eleição fosse hoje e eu tivesse que votar num vereador, eu votaria doutor Guaciro. Pelo vereador que ele tem sido comigo, pelo parceiro, pelo companheiro, pela disponibilidade, pelo espírito de ajuda, pela vontade de querer melhorar a saúde de Capivari, doutor. Inclusive, ele falou, preciso comprar um cachorro para minha filha, vamos comigo. E aí montamos o carro e fomos comprar um cachorro para a filha dele. Então, doutor, assim, ele rasgou elogios para mim em relação à sua pessoa. Tenho certeza que... O senhor, que o Vitão, que o Ivan, dando esse respaldo administrativo por trás, vai fazer sim com que a nossa saúde melhore, com que não falte mais medicamento, que a nossa Santa Casa seja referência. Inclusive, eu... É uma parceria com a Unimed. Você entra dentro da Santa Casa de Santa Bárbara, você fala, onde eu estou? Eu estou dentro da Unimed? Não, estou dentro de uma Santa Casa. Até ele falou, dá um toque para o doutor Guaciro, que a gente ia até conhecer alguns outros modelos. Então, fica aqui uma sugestão, se o senhor puder estar indo até Santa Bárbara. Parceria Unimed e Santa Casa. Eu acho que o caminho é esse. Sozinho, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Mas eu tenho certeza, doutor. Estou muito feliz, muito confiante. Sempre disse, tem que trocar secretário? Sim, tem que trocar. Mas tem que trocar por pessoas que tenham conhecimento, que saibam aquilo que vai fazer, que tenham projetos para o futuro, para que nós possamos oferecer uma saúde de melhor qualidade. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que com a equipe que está sendo montada, o senhor e o Vitão dará com certeza a saúde que nós capivarianos queremos, esperamos e precisamos. Então, fica aqui também, doutor Guaciro, o nosso agradecimento. O senhor poderia vir aqui simplesmente como um vereador, mas a gente sabe que o senhor não está como apenas vereador. E sim, vamos dizer aí, um meio que secretário de saúde, entre aspas, né, doutor? Tipo, precisa de um médico para falar com o médico, e o senhor é a pessoa, com certeza, certa no lugar certo. Então, falando com o prefeito hoje por horas lá, como eu falei no gabinete, eu saí de lá muito feliz, muito animada, entusiasmada. Eu tenho certezas que os vereadores da oposição, ridículas, eu acho ridícula essa palavra oposição, né? Porque a gente é eleito, né? Um grupo, né? A população escolhe um grupo para que a gente possa administrar a cidade. E aí tem essa coisa de partido, de bandeira, de oposição e situação, mas essa oposição vai vir aqui, doutor Guaciro, vai elogiar, vai dizer realmente a saúde está funcionando. Eu tenho certeza que vai funcionar. Então, o senhor que vem de um outro grupo, né? Cada um escolhe o grupo que quer para se sair, para se lançar. E eu até já cheguei lá no passado, ouvi algumas bobagens. Doutor Guaciro traiu o borsário, o borsarismo. Doutor Guaciro não traiu ninguém. Doutor Guaciro está do lado do povo. Seria o contrário se doutor Guaciro se colocasse como oposição. Aí sim, doutor Guaciro ia ser aquele cara que traiu o povo. Mas não, doutor Guaciro vem com promessas e melhorias na área da saúde, dentro de tudo aquilo que ele entende. Então, doutor, é totalmente ao contrário. O doutor Guaciro está do lado do povo, querendo, e vai melhorar a saúde da nossa cidade. Obrigado a todos e boa noite.
Continua livre a tribuna.
Presta
palavra. Com a palavra o vereador Valdir Vitorino.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Queria cumprimentar aqui o Lumar, né? Lumar dos Correios, né? Lumar agora que está aposentado, né, Lumar? Trabalhou tanto nos Correios e... Lumar que levou o nome de Capivari, né?
Para o Brasil, para o mundo, né?
No programa do Jô Soares, né? Lembra, né, que... O carteiro, né? Brasileiro, né? E aí fica aqui meu abraço, né, a todos os carteiros da cidade, né, são heróis que trabalham aí, correm o risco de tomar até mordida de cachorro, mas está aí andando de sol a sol para entregar as correspondências na cidade. Então fica aqui, né, meu cumprimento a todos os carteiros aí da nossa cidade, o Correio de Capivari. Senhor presidente, eu estive, né, essa semana, até usando a tribuna hoje, para comentar sobre uma visita minha ao ambulatório médico de especialidade lá de Rio Claro. Eu como vereador, né, os AMES, né, que atende a nossa região aqui, graças a Deus, né, que é uma referência aí para que todos que vêm conversar com esse vereador, fala muito bem dos atendimentos dos AMES aqui na nossa região. E eu tive reunido lá no AME de Rio Claro com o diretor-geral lá, o Graucos Ricardo, o doutor Graucos Ricardo, e a coordenadora do AME, a Priscila, no qual fui muito bem atendido lá no AME de Rio Claro, no qual conheci toda a estrutura de atendimento do AME, os ambulatórios, os consultórios médicos, as especialidades que tem ali no AME. O AME é a segunda etapa. Temos aqui uma servidora também da saúde, né? Desculpa, mas não me lembro o nome, a esposa do Lumar, que trabalha também lá na regulação de consultas, né? Ali no posto central. Parabéns pelo trabalho das meninas ali no posto. Eu que acompanho, né? É difícil, né, trabalhar na saúde, porque as pessoas que vai, né, ela vai com um problema e a gente tem que, né, tá lá atendendo essas pessoas e tem que atender muito bem. Lá no AME de Rio Claro, eu achei assim, nossa, um atendimento excelente ali no AME. A Priscila foi assim, me atendeu muito bem lá, me explicou que a saúde precisa ter gestão. Realmente precisa ter uma sintonia entre as UBS, a
regulação da cidade, com o DRS do Piracicaba, no qual o DRS do Piracicaba pega essas vagas e passa para os anos. Então ali começa numa primeira etapa na saúde. A primeira etapa é aqui, no qual a UBS aqui tem que dar o atendimento, o médico tem que fazer um relatório, no qual esse vai para a regulação, no qual vai lá para o DRS que distribui as vagas onde o AMI, ele detecta o problema. O AMI faz o exame na segunda etapa e detecta o problema, no qual vai para o hospital depois, se preciso tratar. Se não, o próprio AMI, às vezes, se tiver uma pequena cirurgia, o AMI de Piracicaba faz cirurgia, o AMI de Limeira e o de Rio Claro também faz pequena cirurgia ali. O que a Priscila me disse, que tem que ter uma sintonia entre o CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviço da Saúde. Isso tem que estar bem atualizado ali, o CROSS. Por isso que tem que ter gestão na saúde. Tem que estar atualizado para que os AMIs e o DRS precisem saber as necessidades da cidade. E para que o DRS saiba dessas necessidades, nós precisamos estar sempre na regulação atualizando o CROSS. Sempre atualizando. E quando surgir a vaga, o município tem a obrigação de levar a pessoa lá e ela, se não, perde a vaga. Aí a vaga vai e volta tudo para trás. Então tem que ter essa sintonia. Venho aí pedir. Agora está começando uma nova gestão na saúde. Eu acredito nessa nova gestão. Quero acreditar que vai melhorar as UBS na cidade, vai funcionar e muito bem. Precisa ter funcionar as UBS para que 70% dos problemas pode ser resolvido aqui. Pode ser resolvido aqui. Desde que tenha uma boa gestão na saúde e um bom tratamento aqui. O médico daqui, ele também, quando ele manda um paciente para fora, ele manda um relatório. Porque senão o AMI começa do zero. Ele vai lá, mas mandou aqui porque precisa de um oftalmo. Por que precisa de um oftalmo? Precisa ter no relatório dessa. Isso a Priscila, o diretor-geral, o doutor Graucos, me disse. Tem que vir, o papel tem que vir certinho lá para eles já não começar do zero lá. Se começa do zero lá, complica para o paciente. Outra coisa também que ela me pediu, hein? É um pedido dela para que eu pudesse pedir à Secretaria de Saúde o transporte, gente. Ela fala que lá o AMI não tem uma estrutura para abrigar todo mundo. A pessoa chega lá, ele abre às 7 horas da manhã. A pessoa chega às 5 horas da manhã, fica 2 horas ali fora esperando no frio. Eu vi lá, não tem lugar para ficar lá dentro, não tem estrutura para abrigar todo mundo. E ela me pediu, peça lá, vereador, para que a saúde, o secretário de saúde do seu município possa ter dois transportes diários para os AMIs, que possa levar de manhã e na hora do almoço já trazer de volta. Tem gente que ela me disse que não tem dinheiro para comprar um salgadinho e sai 3 horas da manhã daqui e volta à noite, praticamente. A própria Priscila, coordenadora lá, me disse, Valdir, eu tenho dó dessas pessoas. Procure, né, cobrar do seu município que faça um transporte 2 vezes por dia, pelo menos. Invista mais nisso. Eu tenho certeza que se investir mais transporte para a saúde, vai dar melhor qualidade para as pessoas que vão na saúde lá. Então eu peço aí, fica aqui registrado em ata na tribuna da Câmara Municipal,
que o prefeito e o secretário de saúde possam ver a possibilidade de transportar duas vezes por dia. Quem vai de manhã e é atendido de manhã, volta na hora do almoço. Quem vai à tarde, vai na hora do almoço e volta à tarde. Lá, o horário do AME é marcado e é rigorosamente cumprido. É rigorosamente cumprido, AME. Muito pouco atraso no exame. Então, marcou para uma hora da tarde, uma hora da tarde está atendendo. É isso aí que tem que ser feito numa gestão de saúde no município.
Uma parte,
começa,
vereador,
aqui o primeiro ato, que é nós aqui que temos que se trabalhar para que o paciente vá lá com todas as informações necessárias. Pois não.
É, possa ser que eu esteja enganado, mas tem um horário do ônibus que volta ao meio-dia. São dois transportes que faz Rio Claro. Tem porque há poucos dias atrás tem um senhor que teve um acidente e ele não podia ficar. A consulta dele era 11h30, não dava tempo para ele pegar o carro de volta ao meio-dia. E eu me propus de levar ele e trazer, porque não dava tempo dele vir no outro carro. Parece-me que tem os dois transportes. Tem um que sai, que faz a parte da manhã e volta meio-dia, e tem outro que vai nesse período que volta à tarde. São divididos em dois turnos já.
Eu vou verificar, porque segundo a coordenadora do AME lá, diz que o pessoal fica muito tempo esperando lá.
É, porque tem 15 dias que eu levei esse rapaz, porque a consulta dele era 11h30, 11h40, e não dava tempo dele pegar o transporte de meio-dia. Aí sim, ele teria que vir no outro ônibus e só chegaria às 7 horas da noite. 6, 7 horas da noite em casa. Aí eu propus, fui lá e trouxe ele de volta. Mas já tem esses dois transportes que faz essa linha aí.
Certinho, vereador. Mas a gente pede, né, para que tenha melhor gestão aqui, que os cadastros das pessoas no CROSS seja diariamente atualizado, para que o DRS ela saiba quanto que nós temos aqui de necessidade. Hoje, se tiver 10 vagas de cardiologista, não podemos perder de maneira nenhuma. Nenhuma. Porque tem cidade aí pegando bolsão de vaga, porque tem cidade perdendo vaga. E tem cidade, como Capivari chega a perder vaga? Não pode, não pode. Nós temos que ter uma gestão diariamente no CROSS, para que a gente possa aproveitar essas vagas. É tão difícil. O ambulatório de especialidade do AME, os médicos são especialistas ali, tudo na Unicamp, tudo formado, médico formado na Unicamp ali. Outra coisa também que eu gostaria de comentar aqui é a questão dos remédios no posto de saúde. Tem que ter, gente. Eu não estou aqui na Câmara Municipal, que fique bem claro, falar o que o médico deve receitar. O médico, ele sabe muito bem o que ele tem que receitar para o paciente. Porém, existe uma grade de medicamento no SUS. Existe um xarope para tosse, por exemplo, existe um antibiótico, existem vários remédios. Eu vejo o médico da Santa Casa receitando antibiótico. Custa R$ 250.
Valdir, eu acho que... Eu vou zerar ele, Valdir, daí eu vou zerar ele vai voltar, só peço que você conclua, porque a gente, para não ficar ruim com os vereadores.
Conclui em um segundo. O médico tem que ter uma sintonia da grade do SUS com o que tem na grade do SUS, do que ele vai receitar. Porque senão a população vai com a receita lá e volta sem nada, porque receita um levofloxacino da vida, que custa R$ 80, sendo que tem outros medicamentos que têm o mesmo efeito. Que é fornecido pela grade do SUS. Então a gente pede, não estou falando para o médico receitar, o que o médico tem que receitar. Porém, ele tem que ter uma sintonia entre o que tem no posto, o que ele pode receitar. Muita gente fica sem tomar o remédio porque não tem o dinheiro para comprar. Desculpa.
Obrigado.
Passar o tempo, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Tranquilo, vereador. Continua livre a tribuna.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Gamaliel.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres amigos vereadores. Sou Lumar, amigo, carteiro. Lumar, lembro de infância, né, Lumar? Engenho velho, quantos cachorros correndo atrás de Lumar, né, Lumar? E nós defendendo ele. É uma enciclopédia em Capivari, representou na cidade um dos programas mais intelectuais da Rede Globo, né? Então, é gostoso de ver um cidadão capivariano levando na cidade, Lumar. Pode ter certeza, não só por mim aqui, mas pela minha família, dos nobres vereadores também, o reconhecimento que nós temos com você. Obrigado, sua esposa também, sejam bem-vindos. Presidente, queria chamar a atenção aqui um pouquinho em relação a sobre faculdades. Cavari é uma cidade que era um pouco carente na parte da qualificação. Pega o senhor mesmo, presidente, né? Alguns, Flavinho, Torguaciro, né? Matheus, pessoal que tem uma qualificação em nível superior, todos estudaram fora de Capivari. Nenhum, né, a gente citou aqui, teve a oportunidade de fazer uma faculdade em Capivari. Ou seja, essa rotatividade financeira, né, ela sai fora do nosso município e vai em outros, né, em outros municípios, em outras prefeituras. Então eu marquei com o prefeito já. Eu estive em São Paulo no escritório da Renata Abreu pedindo um auxílio, né, que a gente consiga aí tentar trazer mais opções em Capivari em relação aí à qualificação nossos jovens. Eu sou professor hoje no Padre Carreta, dou aula no EJA, né, antigo supletivo. Eu percebo que a sociedade ela cobra nós constantemente pedindo mais opção para se qualificar, que existe uma logística, né, uma demanda às vezes de estar locomovendo dos municípios até em outros municípios vizinhos, onde o valor também, né, os valores saem fora um pouco, foge a locomoção, né, a logística, e nós precisamos realmente de correr atrás aí e fazer com que a gente traga mais opções em Capivari, ou seja, tentar trazer mais faculdades. Temos a Senec, né, temos aqui o Instituto Federal, tem a Faculdade em Anguera também, que veio para cá agora, mas eu acredito que Capivari, até mesmo por viver numa região hoje que a gente tem aqui Ilhafoito, Rafar, Mombuca, vamos falar em torno de 100 mil habitantes nessas quatro cidades, eu acredito que a gente tem que tentar trazer essas inovações, né, e trazer mais cursos. Eu percebo que muitas pessoas de Capivari fazem cursos de enfermagem. Bastante pessoas procuram em Piracicaba, fora daqui, ou em outras cidades. Então eu tive procurando essa semana que passou esses auxílios, e até passei para o executivo, que é uma das prioridades minhas, tentar trazer mais opções em Capivari na parte da qualificação. Também queria falar sobre o reembolso escolar, né? Muitos alunos procurou nossa semana aqui, acho que alguns outros vereadores também devem ter procurado, onde várias faculdades estão de greve e os alunos não conseguem aí o comprovante, né, a poder honrar o seu pagamento no transporte. Até porque o transporte tem um contrato de janeiro a dezembro, onde independente das aulas tem que honrar, tem que pagar. Então eu já falei com o executivo aí, com o Rodrigo e com o Vitor. Quarta-feira a gente vai estar sentando novamente a buscar outras alternativas aí de poder pagar esse reembolso independente do comprovante escolar, até porque o contrato do transporte, eu acredito que já seja, né? Seja aí um comprovante de um comprovante para poder honrar o contrato do transporte. Então, até porque as faculdades, quando comete aí um período de greve ou outros motivos aí, existe a reposição de aula. Então essa reposição será feita e no contrato dos alunos pelo transporte, o transporte é obrigado depois também levar esses alunos independente dessas faltas, né? Dessa reposição. Então, ou seja, o transporte no contrato vai ter que honrar e vai ter que levar também os alunos. Então eu vou rever aí com o executivo, peço mais a ajuda dos nobres vereadores aí, se alguém foi procurado também, a gente dê atenção em relação a isso, porque a gente está falando de educação, né? De qualificar o ser humano. Então, precisamos realmente aí lutar por eles para a gente rever que consiga sanar esse problema que está tendo, não só a Capivari, acho que vários municípios também. Um apelo também, presidente. As escolas estaduais vêm me procurando muito, principalmente os pais. O uso abusivo de entorpecente. As drogas vêm de uma maneira assustadora. Nós temos o PROMAD, que é o Programa Municipal Antidrogas, né? Dá um parabéns ao secretário Ricardo. A guarda vem fazendo um excelente trabalho aí nas redes municipais. É um trabalho preventivo, é um trabalho ótimo, bacana. A gente também não pode esquecer do PROERD, que também é um excelente trabalho pela Polícia Militar aqui de Capivari. Mas ainda, presidente, falta algo. Precisamos reunir com a Polícia Civil, a Polícia Militar, com a guarda, tentar fazer um trabalho conjunto, um trabalho de inteligência. Precisamos também cobrar mais executivo, que a gente consiga alcançar um número de monitoramento, principalmente próximo às escolas, e isso está faltando em Capivari. Monitoramento ajuda a inibir, ajuda a parte da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, investigar, ajuda também a Polícia Civil, a Polícia Militar com a Guarda Municipal. Nós precisamos urgente focar e tentar trazer o máximo de tempo aí o monitoramento do nosso município. Os pais estão desesperados, vêm procurando nós diariamente, vêm ligando, procurando nas redes sociais, e realmente é assustador, presidente. Chama muita atenção mesmo o uso e o consumo aí de entorpecente, não só em Capivari, mas em toda a cidade. Queria também falar sobre a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, a vigilância, eu sempre critiquei, às vezes, em algumas ocasiões, mas hoje eu tenho que elogiar. Eu vim percebendo que a vigilância sanitária vem trabalhando constantemente em algumas ações, algum trabalho. Então, que continue assim a vigilância sanitária, que dê continuidade. A hora que for a gente criticar, a gente vai criticar, lógico, mas a hora que for a gente vai elogiar, a gente vai elogiar também. Então, eu queria deixar esses tópicos aqui essa noite, presidente, principalmente chamando atenção realmente aí nas escolas estaduais, consumo e uso de drogas. Vamos tentar marcar uma reunião com as forças, delegado, né? Delegada, com a Polícia Militar e com a Guarda Civil também, para a gente tentar inibir e diminuir esse uso abusivo. Boa noite a todos. Presidente, só isso que eu queria falar essa noite.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra ao vereador Eliseu Serrano.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora. Boa noite, amigo Lumar, né? Sua esposa Cássia, servidora pública, que nem nós. Meu amigo Marcão, abraço, Marcão. Voltem sempre para acompanhar a sessão camarária. Boa noite a quem acompanha pelo YouTube, pela Rádio Cacique de Capivari. Eu queria deixar registrado nessa noite, novamente, eu queria cobrar a empresa, a Prefeitura Municipal de Capivari, aos seus responsáveis, secretário, enfim, sobre equipamento de proteção individual para a categoria do servidor público, novamente. Já está se indo como legislador quase um ano, e a gente, infelizmente, não vem recebendo investimento na área de equipamento, tanto individual como coletivo. Também deu fazer parte como vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Prefeitura, né? Vice-presidente da CIPA, da Prefeitura Municipal de Capivari, desde 2013. A gente vem sempre batendo na mesma tecla e não está obtendo resultado. Então, eu peço um apoio aí ao presidente da casa, aos demais parceiros, vereadores, que ajudem a conscientizar o executivo, todos os secretários. Outra coisa, senhor presidente, é sobre o setor de transporte da Prefeitura Municipal de Capivari. Sobre ambulância. Hoje, como eu trabalho no bombeiro, está caindo muita ligação no bombeiro para fazer o setor de transporte das pessoas da Santa Casa até seus lares, até suas residências. Só que o bombeiro, ele não faz transporte. O bombeiro não faz transporte, porque, na verdade, se ocorrer ocorrência, incêndio, enfim, unidade de resgate, tem que correr, vai estar atendendo uma pessoa sem tanta necessidade para atender pessoas com bastante urgência e emergência. Então, isso é que eu tinha... que eu quero deixar registrado nessa noite aqui, nessa tribuna aqui. Boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Dr. Guaci.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Gil, funcionários da casa. Boa noite, Lumar, Cássia, prazer estar com a gente, meu grande amigo Marcão, aí o homem das ambulâncias aí, Serraninho, está sempre com a gente. Boa noite. Eu, ouvindo a fala dos colegas, a ideia é a gente dar um parecer dentro daquilo que a gente está fazendo. Primeiramente, eu agradeço a vereadora Gil pelos elogios, mas nós não caminhamos sozinhos. Nós temos aí uma equipe forte, que eu vejo o secretário Ivan, que resolveu assumir essa empreitada da saúde, que é realmente uma trajetória árdua, né? A saúde é difícil, nós não vamos conseguir 100%, mas vamos pelo menos melhorar a saúde de Capivari. O Vitão também, com a disposição dele, realmente em fazer uma mudança. Quem não foi no prédio lá do postão, se for lá hoje, não conhece mais. Isso em menos de 8 dias foram feitas essas mudanças. E parabenizo a ele pela grande disponibilidade, pela grande garra que ele está tendo. O Ivan, enfrentando uma secretaria totalmente assim, fora daquilo que ele fazia, no real, assim, está realmente surpreendendo a gente dentro das suas decisões e posições e coragem, né, de assumir um posto desse. Eu estou colaborando com eles, dentro daquilo que a gente tem de experiência nos anos de vida, mas essa equipe, eu tenho confiança e eu tenho certeza que nós seremos e somos vencedores, né? Junto com todos vocês aqui da Câmara, que têm aprovado nossos projetos, têm olhado com carinho aquilo que nós temos trazido aqui para vocês. Muito obrigado, até agora, pela ajuda de vocês aí junto ao projeto, os projetos da saúde. Hoje nós tivemos uma reunião, a quarta reunião do consórcio intermunicipal, foi aqui no plenarinho da Câmara. Compareceram 6 prefeitos e dois municípios mandaram representantes. Tinha representante Capivari, Rafar, Elias Fausto, Saltinho, Rio das Pedras, representante de Boituva, representante de Cerquilho. Então foi uma reunião boa. Agora na sexta-feira, cada município vai indicar um representante, um técnico, para nós começarmos a discutir a saúde propriamente dita. E tinha uma equipe de advogados que são lá do CUNIS, que é um consórcio que está na região lá de Lindóia, Serra Negra, aquela região, vieram trazer experiências deles e foi muito boa, foi uma reunião muito boa, produtiva, e eu creio que agora os passos estão assim, bem próximos daquilo que a gente está pensando. O prefeito de Tietê também veio, esqueci de citá-lo, o prefeito Sandei, doutor Sandei, ele vai fazer o contato com os outros, em torno de 9 municípios, que já tinham alguns presentes aqui, para aderir a esse projeto nosso. Como o Capivari já está praticamente bem encaminhado, temos a lei já aprovada por essa casa, os outros municípios ficarão bem mais fácil aderirem ao nosso projeto. O Xarelto é realmente uma medicação cara, como o Valdir disse. Como o uso é muito grande, a utilização é muito grande, faz parte da farmácia de alto custo. E esse alto custo, quem compra realmente é a prefeitura. Está realmente nessa faixa, tem já já foi feita uma avaliação do preço para comprar. Eu creio que nos próximos dias ou próxima semana deverá, Matheus, estar aí já presente para distribuir. É um número grande de pessoas que usam realmente, pessoas que têm problemas circulatórios, né? Esse remédio é muito utilizado. Mas já está já realmente assim, eu creio que próximo, bem próximo, já está sendo distribuído essas medicações, né? O Valdir, os exames, nós estivemos lá com o secretário, subsecretário de Estado, o Melo, eu falei para ele que nós queríamos conversar com o coordenador estadual. E não existe um coordenador estadual dos AMES. A própria DRS, que faz uma parceria com os diretores dos AMES, no caso dessas duas pessoas que o Valdir conheceu, o Ricardo e a Priscila, né, são coordenadores do AMES Rio Claro. E a DRS que faz essa coordenação. Nós estamos trazendo para o nosso ambulatório de especialidades um modelo do AMI em termos de atendimento, um atendimento humanizado, um atendimento igualitário, né, que o Sistema Único de Saúde traz. Nós estamos fazendo essa proposta para esse ambulatório nosso, que será um dos canais do projeto Humaniza, um jeito diferente de fazer saúde pública. Esse projeto nosso contempla algumas ações de saúde, como ambulatório de especialidades, a cirurgia de catarata, a renovação da frota de veículos, esse problema de ficar realmente esperando, principalmente pessoas que fazem quimioterapia, muitas vezes em São Paulo, tem um amigo meu que faz, e às vezes termina 11h30, tem que ficar esperando até 6, 7 horas da noite. Então, isso aí, a partir de novembro, final de novembro, Valdir, eu creio que não teremos mais esse tipo de problema, porque irá realmente ter essa renovação aí da frota de transporte.
Não, a parte, doutor.
Pois não?
É a questão também de... É uma ideia, né, até para a nova gestão de saúde, que os exames não fiquem na gaveta. Que o exame seja atualizado no CROSS diariamente, colocado ali. Porque como que o DRS vai saber a necessidade do município? Eu tenho casos de pessoas que iam fazer biópsia, que é ofertado pelo AMI, doutor, que a biópsia da pessoa ficou engavetada. Ficou na gaveta. E ele, aí depois foi constatado um câncer, né? Depois, aí agora ele está fazendo o seu tratamento. Como o AMI oferta esse exame, nós temos que aproveitar essas vagas. Não pode ficar aí montuado num papel. Como que o DRS de Piracicaba, doutor, vai saber que tem ali um exame precisando, o Capivari está precisando daquele certo tipo de exame? É isso que precisa. Precisa que a regulação funcione. E funcione muito bem. Para que nós podemos aproveitar todas essas vagas, doutor. Fica aí a dica.
Muito bem. Um segundinho só. Mesmo caso de Valdir, teve casos que me procuraram de pessoas que estão aguardando para fazer exame de biópsia para câncer de próstata. Então, coisas que está 4 meses o paciente esperando. Então, 4 meses pode ter uma questão da doença, pode ter uma evolução. Então, precisa ter um tratamento, o paciente. Só que precisaria ter o diagnóstico, né? Então, é uma situação também que precisa ser resolvida. Tem muitos pacientes aguardando para fazer esse exame de biópsia.
Ok. A contratação de especialistas, como do urologista, quando você contrata um especialista, automaticamente gera exames. Né? Ele vai examinar, vai fazer o PSA, vai fazer o exame direcionado à próstata, e ele vai verificar que é um paciente suspeito. E aí você não tem condições de realmente fazer o procedimento, porque você não tem no hospital. Isso faz parte da nossa baixa complexidade a nível hospitalar, a biópsia. Então, o urologista que nós temos, ele é capacitado para fazer essa biópsia de próstata, ele é capacitado para fazer a avaliação de mulheres, por exemplo, que tem cistocele, né, que é um problemazinho urinário. Só que nós não temos ainda esse material a nível hospitalar. Eu tenho informações que até dezembro, com essa regionalização a nível de ambulatórios de especialidades, tem outros municípios que têm condições de fazer isso. Então, esse tempinho que nós temos de até dezembro, eu creio que através de mutirões nós vamos conseguir resolver as endoscopias, as colonoscopias, as retossigmoidoscopias, as biópsias de próstata. Então, tudo faz parte do projeto Humaniza. São várias ações que virão. Quando a pessoa chega na regulação, o número de vagas que os AMES nos fornecem, Valdir, é muito pequeno. Então, acaba formando uma lista grande de espera, como nós temos de endoscopia hoje, uma loucura. Então, tem essa empresa que está na Santa Casa, eles compraram já um aparelho para fazer endoscopia e colonoscopia, fiquei sabendo hoje, e podem oferecer isso aí a nível dos municípios. Então, eu creio que até dezembro, assim, eu sei que as pessoas têm procurado os nobres vereadores aqui, deem essa... Eu sei que quem está com câncer de próstata quer urgentemente isso, Mas aqueles casos que tiverem muito perigo, assim, difíceis, né, nós podemos fazer contato lá em Piracicaba e tentar adiantar esse agendamento. Tem caso que uma próstata, por exemplo, você detecta com PSA alto, você leva 5 anos para manifestar uma doença grave. Então, é uma doença bem lenta, assintomática e lenta, né? Então, aqueles casos mais graves, nós vamos tentar fazer com mais rapidez. A parceria público-privada, que a Gil falou, é realmente fantástica, Gil. Eu sei como é que é essa parceria. Nós estamos analisando junto com a Unimed aqui, a parceria público-privada da Santa Casa com a Unimed. Tivemos umas 3 ou 4 reuniões e estamos esperando as mudanças que vão ter de estatuto na Santa Casa. Né? A Fundação Santa Casa deverá sair junto com a Irmandade. E através da Fundação Santa Casa, via consórcio, nós teremos condições de trabalhar com a parceria público-privada, com um novo CNPJ. Então, a Unimed realmente é um bom parceiro, tanto para a parceria público-privada como para a compra de serviços. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir todas esses pedidos, essas solicitações. É difícil, né? Não é fácil, não. Então, estamos lá na frente da saúde há praticamente 2 semanas só, com uma agenda assim violenta, fazendo uma revisão a nível de planilha de pagamento de médicos, ações de saúde. Vamos desagradar muitas pessoas, mas o munícipe, aquele que realmente tem necessidade, aquele munícipe que deu o voto de confiança, vai ser beneficiado. Senhor presidente, é isso que eu tinha a dizer.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Nelson Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, também vereadora, a imprensa escrita e falada, os ouvintes da Rádio Cacique, nossos internautas, que está sempre nos acompanhando, também pelo Twitter, também, que Deus abençoe a todos, seja bem-vindo, nossa sessão camarária. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, que está conosco, vou citar nome, vou deixar alguém sem poder mencionar, mas sejam todos bem-vindos, quanto também aos servidores da casa. Senhor presidente, gostaria, nesta noite, de solicitar ao senhor prefeito, bem, de forma também especial à secretaria responsável, Secretaria de Obras, na Avenida Luiz Soderini Ferracil, que liga ali o Castellani ao Bosque dos Pinheiros, eu não tive tempo para ir lá observar, mas ontem tive uma cobrança de uma moradora em que existe uma cratera, um buraco enorme, já próximo na entrada da Avenida Josefina Giovanna Rossi, diz que está correndo muito perigo devido que está ao lado da própria calçada. E ela até citou-se tem um ponto de ônibus próximo, que é fácil ali de uma pessoa terminar caindo dentro daquele buraco lá. Então, gostaria de pedir, vou estar passando também no local, gostaria de pedir desde já à secretária que possa tomar devidas providências. E também estaria comentando na semana passada, senhor presidente, nós, está claro a respeito da situação do nosso Brasil, da crise, e existem coisas que, como o prefeito tem se colocado à disposição e na melhoria da saúde, em alguns pontos aí de outras secretarias também tomando as devidas providências. E o que eu gostaria de comentar, já foi até comentado outras vezes, parece que foi o vereador Ubinga, parece que trouxe esse assunto também, mas de uma forma diferenciada, a respeito de limpezas nas calçadas. Gostaria de pedir ao Poder Executivo que pudesse fazer uma campanha de conscientização e, em contrapartida, nisso que eu vou ressaltar, o senhor prefeito deveria estar investindo esses recursos em outros setores, principalmente na área da saúde, que é um setor carente e que muitas pessoas estão sofrendo em nosso município, precisando de um apoio na área da saúde. E visto que nós temos a empresa que ela é contratada para limpar, para fazer a carpinagem, né, das calçadas, eu acredito que 8 metros, a maior parte dos terrenos das casas do nosso município, ela está em torno de 8 a 10, 12 metros aí de testado, o de frente aí da calçada. Eu acredito que se cada morador fizesse a limpeza da sua casa, do seu terreno, daquilo que lhe pertence, não precisaria de estar ali alguém carpindo em frente à sua casa. E esse valor do que o prefeito paga poderia estar investindo, claro, o prefeito pode estar propondo essa conscientização, e em contrapartida desse investimento em outros setores aí que realmente estão com muita necessidade. E o prefeito se responsabilizasse no seu, nas suas responsabilidades, que seria as áreas que pertencem à prefeitura, que mantesse também limpo, né? E assim teremos uma cidade limpa, uma cidade linda, uma cidade totalmente organizada. Porque a gente percebe, são coisas mínimas de casas, que a gente percebe matos altos na calçada, gramas. Eu acredito que 15, 20 minutos que eu, Flávio de Carvalho, Bruno, Dr. Guaciro, qualquer um dos vereadores aqui parar para limpar, é um exemplo que eu estou dando, parar para limpar a frente da nossa casa, isso vai ficar lindo para todos nós e para todas as pessoas que passarem, vai ver que o nosso bairro realmente está contribuindo com a parte da limpeza. Bem como também a responsabilidade da prefeitura naquilo que lhe cabe. Tenho, não somente eu, mas todos os vereadores, estamos tendo diversas cobranças e mais do que direitos dos moradores do bairro Canciã. E até vou ler aqui eu não estou ciente dessa reunião, mas o Matheus até que me comentou, ou seja, eu não fui convidado para essa reunião, mas o Matheus até me convidou dessa data, que tem uma data marcada, deu reunião próxima aos moradores, junto com os moradores do bairro Canciã, e recebo o e-mail da Letícia Rodrigues Aranha, no qual ela diz: prezado vereador, não sei se você está a par da situação aqui do bairro Canciã, porém montamos uma comissão de moradores do bairro e estamos em busca de melhorias. Já fizemos duas reuniões com o prefeito Rodrigo, onde JR Júnior Prazanotto, no caso, né, Tambu, Bruno, Flávio estavam presentes, porém nada de solução ao bairro, só estamos nas promessas. Não pedimos nada de impossível ao prefeito, apenas pequenas coisas para melhorar nossos dia a dia e que ninguém transita ao bairro como no caso, né? Volta da retirada das podas de árvore, manutenção das ruas, ônibus, cascalhamento de 3 ruas principais do bairro, limpeza de matos e sujeira do bairro, ronda policial, projeto de esgoto e asfalto. Como pode ver, os itens acima são simples da prefeitura resolver, porém o prefeito parece ficar com descaso a nós moradores. Haverá uma reunião geral do bairro, onde todos nós do bairro vamos cair em cima da prefeitura e de vocês, vereadores, que foram eleitos para nos auxiliar. É complicado morar no bairro sem nenhuma infraestrutura, conviver em meio à poeira e sujeira e bichos peçonhentos que vêm devido à sujeira e mato alto. O prefeito não mandou sequer uma equipe de limpeza ao bairro. Estamos muito descontentes com a administração e pedimos aos senhores vereadores que nos ajudem com as providências ao nosso bairro. Obrigada. Então, gostaria, senhor presidente, como até ela citou que não tinha observado o nome dos vereadores aqui, mas fiz a leitura no aspecto geral. Então, gostaria de pedir aqui, são direitos e deveres, né? Então, gostaria, já como o senhor prefeito fez essa reunião, e até com a presença do presidente também, de vereadores, então sugiro aqui ao senhor prefeito, em apoio aos moradores,
em que aquilo que é de competência da prefeitura, em que a prefeitura possa colocar no seu cronograma de trabalho, de obra, e realizar. Quanto também solicito ao senhor prefeito que faça, ou se já tem, que seja apresentado, o valor de custo da pavimentação asfáltica, quanto também da canalização de esgoto do bairro Canciã. Porque, quando entendo da parte de pavimentação, no meu próprio bairro eu paguei o asfalto, né? Nós pagamos o asfalto nos bairros. Alguns bairros são beneficiados quando a gente consegue, de imediato, recursos federais, que muitas vezes são difíceis. Lembro da época que consegui, em reunião realizada, doutor Vassílio, com os moradores do bairro Jardim Branil, na época, até Matheus Escarço participou da reunião, fiz a reunião na igreja, em torno de quase 100 pessoas se reuniram, e na época passe e propôs os dois projetos, projeto que não saberíamos quanto tempo íamos conseguir, ou outro mais rápido, que seria com apoio da população, com pagamento dos moradores. E ali eles escolheram para a gente lutar na esfera federal. E naquela época a gente conseguiu, com o empenho da administração, os secretários que apresentou projetos, mesmo que foi um projeto gratuito ao bairro, mas a prefeitura pagou esse asfalto ao governo federal, esse empréstimo, foi fácil. Mas eu não vejo assim para o bairro Canciã, como se trata de chacras e do aspecto do bairro, da gente ter um asfalto gratuito para aqueles moradores ali. Então, como a Letícia, ela diz que é difícil conviver, entendo, porque estive no bairro Morada do Sol poucos meses após já aderirmos o pagamento do asfalto, e pagamos o asfalto do bairro Morada do Sol para termos. Então, gostaria que o senhor prefeito apresentasse a proposta de pagamento para termos uma coisa mais rápida para o bairro Canciã. E vale ressaltar que, antes do asfalto, tenha a canalização do esgoto, né? Que tem que se prever o esgoto. O esgoto também, ela é direito do contribuinte, do pagamento, até inclusive Cabral tem apresentado ultimamente leis em que dá toda a obrigação do proprietário a fazer o pagamento. Então, gostaria de solicitar ao senhor prefeito, onde tem os direitos e os deveres, que possamos conciliar essas duas coisas e resolver a situação do bairro Canciã. Está faltando 10 segundos, senhor presidente, e gostaria de agradecer e desejar uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
A palavra ao vereador Denilton.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, Marcão, morador da Vila Zildinha, também funcionário da saúde, Lumar e Cássia Batista, pessoas aí quem tenho muito apreço e me viram crescer, né? Tenho como referência, agradeço pela presença, demais funcionários aqui do Poder Público. Acho que já falei uma vez em tribuna e acho importante a gente repetir. Eu acho o papel da oposição muito importante dentro do sistema democrático. Vi aqui 4 vereadores impedirem uma permuta de terreno absurda, ainda sentado ali acompanhando a sessão, quando eu acompanhava a sessão. Então, assim, eu acho muito louvável o papel da oposição, que muitas vezes ela abre os olhos do prefeito, né? Eu acho importante frisar, porque às vezes a oposição é apontada como vilã de uma gestão e nem sempre é assim. Então, acho de extrema importância o papel da oposição no sistema democrático. Outra questão que eu queria abordar, aproveitando um engancho no que o vereador Nelson nos disse aqui, acho que o detalhe maior a apontar aí, Nelson, é a questão do bairro, é que esses moradores também são contribuintes. E os serviços mínimos que existiam no bairro, e a gente já tinha frisado em 3 sessões anteriores aqui, que eles contribuem então, e não estão tendo serviços básicos,
que vinham sendo feitos e agora não é mais feito, e foi criada uma falsa expectativa para os moradores daquele bairro. Então, acho de extrema importância que os serviços voltem a ser feitos naquele bairro, uma vez que, como já disse, eles são contribuintes da mesma forma que os outros moradores da cidade de Capivari. Outra questão que eu queria abordar é esse requerimento que nós pedimos urgência, que fala referente ao profissional adjunto, né? Professor adjunto e o professor das oficinas. Esse ano nós tivemos um problema, nem sempre foi dessa forma. Os professores começaram a ministrar aula praticamente em abril. Os alunos da escola, das escolas integrais, passaram a ter as aulas de forma tardia, praticamente no meio do ano. Então nós fizemos alguns questionamentos aqui e solicitamos junto à Secretaria de Educação que possa rever essa situação dos oficineiros adjuntos começarem de forma tão tardia a aula, uma vez que entendo que quem é prejudicado é somente o aluno nesse processo. Frisando, acho importante frisar que nem sempre foi assim. As aulas começavam antes e chegou ao cúmulo do absurdo da atribuição ser quase em 27 de março, se não estiver errado. E os alunos ficaram sem aula nas escolas integrais no período da tarde. Então perde um pouquinho o sentido da nomenclatura escola integral quando ele só tem aula no período matutino. Então acho de extrema importância. Gostaria que a secretária de Educação revesse essa questão, né? Estamos aí próximos do processo seletivo. Existe essa prerrogativa no edital, na qual a Secretaria da Educação pode fazer a convocação da atribuição conforme a demanda, mas nós sabemos da necessidade de que as crianças comecem a aula junto. E é esse pedido que eu faço nesse requerimento, da possibilidade de começar junto com as aulas normais, né? No mais do que tinha para falar isso, agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Flávio Carvalho.
Senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, amigos aqui presentes, aqueles que nos ouvem através da internet, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cacique, da nossa mídia falada, da nossa mídia que vai a todos os confins do mundo. Como sempre faço, uma boa noite muito especial a todos dessa terra de poetas, de músicos, de quilombolas, do Leão da Sorocabana, da nossa eterna Tarsila do Amaral. Uma honra receber o Lumar aqui, o homem que quebrou o Jô Soares, né? Quem quer se divertir tem no YouTube à disposição, viu? Olha, é uma entrevista simplesmente fantástica que o Lumar fez com o Jô Soares. Eu acho que poucos foram os que tiveram uma facilidade tão grande, né? Fazer as pessoas se sentirem muito bem. E a gente se sentiu honrado com você lá, viu, Lumar? A sua esposa, um grande abraço. Zé Nildo, com a excelentíssima. Matheus, Marcão. Eu só vou entrar num assunto só, que foram duas reuniões que nós fizemos com os moradores, né, do bairro Canciano. Na primeira estava o Bruno, Tambu estava também, na segunda apenas eu. E o que foi combinado na reunião foi o seguinte: os moradores se comprometeram a realizar a cata das podas e, na sequência disso, a prefeitura ia fazer a limpeza geral do bairro. Pelo que eu saiba, não aconteceu ainda nenhuma coisa nem outra. Também foi disponibilizado aos moradores dois projetos. O projeto para esgoto e também o projeto de asfaltamento. Inclusive, até os custos já foram repassados aos moradores. Com emendas parlamentares, eu, sinceramente, eu acho muito difícil algum vereador conseguir 10 milhões para fazer o asfaltamento no bairro. Desculpa, mas eu não consigo. Eu não tenho a minha menor capacidade para fazer isso. Até fui cobrado nesse sentido, mas realmente eu me sinto incapaz, eu não consigo fazer isso. Eu vejo a única solução é a contribuição de melhoria, como foi feito no Santa Rita, com o Matheus. Eu acho que qualquer pessoa com mínimo de consciência sabe que é isso que vai ter que acontecer. O que foi conversado também, né, o prefeito prometeu uma raspa asfáltica para as ruas do Estradão Municipal entre o Cartola e Hermínio Cancian, na Jacupo Paim, toda a extensão, e na Dom Pedro. Para o início de 2018, um cascalhamento com rolo nas ruas do bairro, para deixar transitável, que realmente é difícil. A gente sabe que é difícil, a dificuldade existe mesmo. Na questão dos horários dos ônibus, também já foi resolvido. Os ônibus vão circular, vão passar por lá. O reforço nas rondas também já está acontecendo. Então, essas reivindicações, elas foram acertadas e estão sendo realizadas. Agora, se eu não me engano, a reunião foi na outra sexta-feira. Não dá para resolver da noite para o dia. Agora, dá para se fazer a limpeza geral? Inclusive, antes de vir para cá, falei, cobrei novamente do prefeito. Falei, Flávio, nós vamos fazer essa limpeza no bairro da forma que foi prometido. Então, eu estou dizendo, né, aos moradores, a nossa parte como vereadores é colocar a comissão em frente ao prefeito. Essa é a nossa função. Eu não dirijo máquina, eu não dirijo patrol. Então é fácil jogar, sabe, a culpa toda em cima do vereador, em cima das coisas, porque existe um tempo para a demanda disso também. Existe um tempo mínimo, mínimo para que as coisas possam acontecer. Esse rolo, por exemplo, ele vai ter que ser alugado, a prefeitura não tem. Então, quando conseguir o cascalho necessário, o prefeito se comprometeu, ele falou, eu vou alugar um rolo para passar com o cascalho depois que colocar o cascalho, entendeu? Agora, as outras reivindicações, a questão de esgoto e de asfaltamento, eu faço um seguinte questionamento. Quando você vai vai comprar um terreno, quando você vai lá, você já sabe assim, bom, esse terreno tem esgoto, tem asfalto, tem isso, tem aquilo. Não, não tem. É um preço. Quando tem todas as benfeitorias, é outro preço. Eu entendo, são mais de 40, 60 anos que o bairro está assim, tem acho que 40 anos. Eu entendo a situação. Pode ter certeza absoluta. Eu me lembro como se fosse ontem, né? O próprio bairro Santa Rita, aqui do lado, não tinha asfalto, Matheus. Quanto tempo ficou? A cidade inteira tinha asfalto e ali não tinha. Mais de 20 anos. Então, se não houver essa parte da contribuição de melhoria, é praticamente impossível. Hoje, com recurso próprio, o município não tem. Não é porque o prefeito não quer fazer. Não tem como fazer. São milhões, não é uma verba de 350 mil que a gente consegue o deputado para fazer um recap de alguma coisa específica. Exatamente, tem uma série de injunções aí. Eu só espero que as pessoas entendam e também não levem só para o lado político, porque eu entendo algumas situações de algumas pessoas que começam a levar do lado político. Eu nunca dei as costas a nenhum bairro. Muito pelo contrário, acho que alguns bairros deram as costas para mim. Essa é uma grande verdade que a gente tem que falar também. Então, eu me sinto extremamente confortável e, ao mesmo tempo, desconfortável. Porque eu agendei as reuniões, participei das reuniões, e pelo que eu conversei com o prefeito agora, ele falou: Flávio, tudo que nós prometemos na reunião, eu vou cumprir. Talvez, essa semana, né, realmente eu acho que não aconteceu nada. Talvez a parte dos ônibus tenha sido resolvida e da ronda da Guarda Municipal. Isso sim. Agora, na questão da limpeza, o que foi combinado foi exatamente isso. Os moradores iriam fazer, eles inclusive passou até o telefone, o contato de uma pessoa que ia com o caminhão para fazer a retirada das podas, não de cata cacareco, retirada das podas.
Você concede só uma
pois
parte,
não, claro.
Nessa reunião você falou que foi combinado a questão das podas, da ronda, da guarda, também da linha de ônibus. Com relação ao cascalho, você falou que é 2018, é isso?
Isso, a partir de janeiro.
E a raspa de asfalto, quando?
Assim,
foi estipulado...
Não foi estipulado um prazo, Matheus, porque foram solicitados, se eu não me engano, 20 caminhões, é isso, Bruno? O Bruno estava... Acho que, se eu não me engano, foram 20 caminhões de raspa de asfalto que vem, e eles seriam colocados ali.
Então,
mesmo
depende
porque...
Depende da rodovia.
Depende da é difícil dar um tempo exato, porque uma coisa depende da outra. Foi isso que foi conversado lá. Eu entendo o desespero deles. Eu entendo. A dificuldade é grande mesmo.
Possível uma parte?
Claro.
Eu acredito que o senhor deve ter entendido a maneira que eu... do meu comentário. Eu parabenizo pela fala de Vossa Excelência. Eu só li no início, não vi que estava o nome dos vereadores.
Não,
teria...
sim, mas sim, sem problema nenhum.
Não quero que
leve
mal.
Da mesma maneira que estão enviando para você, também estão enviando para nós. Tá? Já deve estar enviando para todos os vereadores. Né?
Como eu não sabia do que foi tratado na reunião,
uhum,
né? Nem a data também, mas é que, como disse, tem os direitos e os deveres, né? Quando se trata do aspecto do,
claro,
tanto da pavimentação asfáltica,
eu não
vejo outra saída, né? A não ser
Nelson,
o cidadão desembolsar e pagar.
Veja bem, eu não acho que eles estão errados em pedir e reivindicar.
Não,
eu
também concordo.
Eles estão certos. Vamos pedir o que vier.
Concedo uma parte novamente.
Pois não.
Se a prefeitura já tem o custo total da obra, ela tem a prefeitura, porque assim, se a prefeitura não encabeçar a questão da contribuição de melhoria, não dá certo, só os moradores não tem como, porque a prefeitura tem que encabeçar esse projeto. Se ela tem, porque também ela tem a sua parte também, as suas obrigações também.
Tem uma parte
também
de contrapartida, Matheus. E antigamente era 80%
não.
de adesão, agora só 62%. Já é suficiente para a contribuição
fazer,
de melhoria.
Para fazer, isso.
Melhorou
não,
também.
Que tem a parte dela também, a parte de responsabilidade da prefeitura.
Sim.
Áreas verdes, área institucional.
Sim,
né,
claro.
Que é a parte dela. Então, de conversar junto com esse grupo de moradores e também a prefeitura, de ver junto com a população, com os moradores, o interesse de fazer. Pegar uma adesão para ver se
o
vai atingir o objetivo
ou não.
O mínimo
hoje é 66%.
E até isso... fazer adesão sabendo que o morador vai, tipo assim, sabendo quanto que ele vai ter que contribuir com essa melhoria.
Exatamente.
Porque você sabe que a testada dos,
claro,
do lote lá são grandes.
É bem grande, o investimento é alto. Boa noite a todos, muito obrigado.
Continua livre a tribuna. Bem, não havendo mais oradores, eu também gostaria de fazer uso da palavra rapidinho. Quero cumprimentar mesa diretora, Flávio, doutor Guaciro, Edson, José Bombonati, aos vereadores, vereadora Gil, em nome do Lipiasa, cumprimento todos os funcionários, todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, também pela Rádio Cacique, e todos que nos acompanham pela internet. Lumar, sua esposa aqui presente, Serraninho, nosso funcionário da saúde, sejam todos bem-vindos. Bem, eu acho que a questão do... Quero cumprimentar, eu acho que o Marquinho Graziani está nos acompanhando ao vivo também pelo YouTube. Marquinho Graziani, ele é morador lá do bairro Canciã. Mando um abraço para o Marquinho, que nos acompanha agora ao vivo, e dizer que realmente o Flávio levantou hoje na sessão, o vereador Nelson, na reunião, o prefeito realmente se comprometeu com os moradores do Canciã e está retirando as podas. Eu acho que na reunião, Flávio, o que ficou claro dos moradores do Canciã, e não digo isso só dos moradores do Canciã, eu digo isso de todos os moradores de Chácara. A questão da paralisação do catacacarecos no geral, as pessoas, eu vejo isso nas cidades, eu acho que as pessoas estão conseguindo, na verdade, se virar, as pessoas estão carregando em carretinha, estão levando até os ecopontos. Mas a questão das chácaras, realmente, até conversei com o Vitão, com o Rodrigo, nós teríamos que ter pelo menos os caminhões para retirar a questão de chácaras, né? Porque o volume é muito grande de árvores que são cortados, né? E eu vi nas fotos, que até que o Marquinho Graziani me mostrou, ele mandou um joinha, ele está realmente ao vivo, que ele me mostrou, o volume é muito grande e o perigo de incêndio também fica muito perigoso nessa questão. Então eu acho que tem que rever essa questão. A questão do catacacareco nos municípios, né? Dentro do município, na questão urbana, a gente vê que tinham os dias que passavam, porém a gente tira uma referência de qualquer bairro, o bairro do Moreto, que eu sou mais próximo, passava hoje o caminhão, no outro dia tinha o mesmo volume ou mais do que pegaram, né? Então, infelizmente, se criou um costume de se colocar lixo na rua.
Você concede uma parte do seu tempo, só, presidente?
Só concluir esse raciocínio, Denilton. Então, assim, eu participei da reunião, bairro Canciã. Vamos focar no bairro Canciã, que eu acho que foi a pauta mais reivindicada pelos vereadores. Vamos cobrar o prefeito Rodrigo de dar uma limpada nesse bairro, retirar, sim, essas podas aí, na questão do bairro Canciã, principalmente, que é um setor de chácara. E também, Flávio, a questão do cascalho, que me cobraram bastante. Agora, a questão da contribuição de melhoria, que foi a questão que foi feita no bairro do Santa Rita, é uma questão de aderir, né? Moradores, o Matheus foi de casa em casa no Santa Rita, a gente lembra o esforço que o Matheus fez lá no bairro Santa Rita. Então é assim, tem que haver uma união muito grande dos moradores, né, para que eles possam também aceitar, ter aceitabilidade. E o que é legal do bairro Canciã? Tem a contrapartida desses loteamentos, Brota Verde 1, Brota Verde 2, vocês estiveram na reunião onde a Jocely disse que eles vão fazer a avenida que liga a rodovia até os bairros, que é a avenida principal. Eu acho que vai ser uma coisa bacana para o bairro. E o mais difícil, que vai ser a ETE do bairro, que é o outro loteamento que vai ser feito. 1.200.000 a ETE, né? Então o Canciã vai poder estar utilizando isso daí. Então eu acho que não é muita coisa, viu, Flávio? Viu, Nel? Não é muita coisa que os moradores querem. Vamos conversar com o prefeito novamente. Respondi aqui para o Marquinho. Tem que fazer, sim, a melhoria no bairro Canciã, como tem que fazer em todos os outros bairros, né? Mas eu acredito, ao meu ver, assim, estou acompanhando a paralisação do Cacareco. Para a questão urbana, eu acho que, conforme está chegando as notificações, o pessoal está vendo que realmente estava excessivo a questão do lixo na rua. Infelizmente, não estava tendo controle. Eu acho que para a questão urbana funcionou. Mas para o setor de chácara, infelizmente, eu acho que a gente tem que ter no mínimo uma vez a cada 15 dias ou um mês, né? Como era antes, eu acho que o Canciã participava uma vez a cada 30 dias. Pois não, Denilton?
Presidente, não sei nem se é permitido, não seria o caso também até da Secretaria de Meio Ambiente pensar em novos pontos de ecoponto? Eu fiz esse requerimento até como sugestão, mas eu acho que poderia ser uma medida paliativa, um próprio ecoponto ali no bairro do Canciã. Eu acho que ajudaria bastante nesse processo. Obrigado pela
sua... Sim, acho importante a fala do Denilton, até porque quem mora, por exemplo, no Moreto, para levar, fica mais perto ali no Esgarbold. Mas mesmo assim é longe, dá uns 5, não sei se dá 5 quilômetros. Mas imagine do Castellani, ali no Engenho Velho, do Porto Alegre no Castellani, Morada do Sol no Castellani, né? Então, fica longe, eu acho que é uma coisa de se pensar, mas eu falei com o Rodrigo e Vitão, eu levei um projeto para eles, espero que eles revejam. Nós temos muito as pessoas que ainda fazem cortes de algumas árvores para pegar esse corte, transformar em lenha para vender para pizzaria, né? Então, nós temos hoje, eu sei que, se o vereador me permite, eu sei que o irmão, acho que seu irmão faz esse trabalho, temos o Poletti, o Beto Poletti, que faz esse trabalho, direto eu vejo ele com a currinha cheia de madeira. A gente poderia estar terceirizando a questão do catapodas na cidade, e a contrapartida qual que é? A contrapartida seria essa pessoa, que seria tipo a terceirização do Catapilha, você lembra que veio esse projeto aqui? Eu acho que é até interessante a gente reativar isso aí, ver qual a empresa que estava vindo na época. Eu acho que era importantíssimo esse projeto. E a questão da terceirização das podas, porque eu conversei com o Beto Poletti, ele falou, Bruno, se todas as árvores que for autorizada pelo meio ambiente, eu puder cortar ela, ou seja, ele vai estar utilizando essa madeira para venda, né? Então ele vai cortar a que não utiliza, aquela que é pequena, e também vai cortar aquela que dá um retorno financeiro para eles também. E nisso a gente terceirizaria a questão e resolveria o problema pelo menos das podas nos bairros. Então assim, o Vitão, o Rodrigo achou fantástico, mas assim, eu quero marcar uma reunião com o pessoal do meio ambiente, trazer realmente essas pessoas interessadas, né? Chamar talvez aí, sei lá, para uma conversa, que seja uma concessão amigável, ou que a gente também vote aqui uma autorização na Câmara, né, que o prefeito mande para a gente discuta, faça uma audiência pública, que seja o caso, mas eu acho que funciona, porque o Beto, né, que mexe com isso, você conhece o Beto, o Poletti, que mexe com isso, ele falou, Bruno, já falei várias vezes para a Jocely, é só me autorizar que a área, inclusive eu alugo a área para mim jogar as podas. Então assim, vamos amadurecer isso, é uma coisa que eu tenho vontade, que eu tenho visão e acredito que dê certo, entendeu? Então fica aqui essa sugestão.
Só uma dúvida, Bruno, uma dúvida da sua fala, essa pessoa, ele vai podar ou ele vai recolher a poda?
O Beto hoje, ele cortou uma árvore lá na minha chácara, tem uma chácara no Recanto das Palmeiras em Mumbuca, ele cortou a árvore, cerrou e levou tudo embora. Qual que é então? Ele não cobra para cortar, ele utiliza madeira. A madeira que é o que ele utiliza para venda. Então, assim, eu acho que é um caminho, né? A gente tem que, nesse momento de crise, ver esses caminhos. E rever a questão de chácaras, né? A questão de Canciã, a questão do Bosque dos Pinheiros. Então, fica aqui essa dica. A gente vai. Vou tentar marcar uma reunião com o meio ambiente junto com o prefeito.
Eu sou Jorge, presidente. Só fala.
Pois não, Nelson.
Parabéns pelo grande projeto e espero que dê certo. O que eles me apontam, até pelo que mandou para todos nós aí, é que o que foi sugerido desse rapaz que estaria pegando essa poda de árvore lá, que ele não se interessou. Porque para ele quer a madeira, que ele quer a contrapartida dele seria o recolhimento da madeira. E como ela disse para mim, aquela Letícia, que é só a poda, para ele não teve sim o valor, entendeu? Por isso ele não aceitou, entendeu?
Pois permite, não.
Então, agora eu consegui entender, porque essa possibilidade foi passada na reunião e ficou acertado dessa forma com os moradores. Agora você está me dizendo que a pessoa terceirizada não se interessou. Não. Essa informação eu não tinha. O terceirizado não interessou em fazer. Então, vai ter que ter uma outra solução que não essa. Não interessa, no caso, dele fazer a retirada. Entendi agora.
Pois não, Tambuzinho.
Só para enriquecer, ó. Na realidade, esse assunto, o problema maior é com as folhas e o capim, a grama. É isso aí que não tem valor financeiro para quem faz a distribuição. Agora, a madeira qualquer um quer. Então, como nas chácaras tem muito capim, folhas de árvore, enfim, não é viável, porque isso aí tem que dar fim, tem que pagar para consumir. Agora, a madeira você consegue consumir fácil.
Uma parte só, professor?
Pois não, Valdir.
Uma ideia aqui, a CPFL vem fazendo as podas agora num novo sistema, que o caminhão, ele moe todinha aquela poda que ele faz, ele moe, tem um sistema de um caminhão que faz isso, ela coloca num local onde uma empresa de Piracicaba, não me lembro agora o nome, ela utiliza essa poda moída, não sei se é por questão de caldeira, alguma coisa, eu não lembro o nome dessa empresa, precisamos verificar isso, até mesmo para fazer uma parceria com essa empresa, para que ela possa se interessar em vir fazer uma parceria com a gente, ou com a cidade, né? A questão da poda, e talvez eles tenham, né, uma empresa que faz esse tipo de sistema, que a CPFL vem fazendo agora, pelo fato de não poder mais jogar na rua. Outra ideia, senhor presidente, é a questão de caçamba. Eu já venho falando muito na Câmara aqui, na gestão passada, caçamba comunitária. Por exemplo, eu cito o Engenho Velho, por exemplo, onde tem aquelas encostas no Engenho Velho. Coloca umas caçambonas grandona comunitária, onde o pessoal que mora ali coloca na caçamba, o caminhão engata na caçamba e leva para um ponto. Porque ecoponto tem custo para a prefeitura. O ecoponto tem que ter um funcionário lá dentro, tem que ter uma pessoa para cuidar. A caçamba grande, não aquelas caçambinhas pequenas, uma caçamba grande de caminhão, tem muita cidade que faz isso. E que coloca aquelas caçambas comunitárias onde pode jogar. Sim. Essas. Porque a preocupação, senhor presidente.
Eu acho que o meu tempo já.
Não,
até
só para completar.
Eu tenho que ser coerente com todos os vereadores, como eu implantei a questão.
Fica aqui a ideia, né?
Eu implantei a questão do tempo, então eu também quero cumpri-lo também. É só para finalizar, eu acho interessante, vamos marcar uma. A diferença é que o microfone da presidência aqui não corta, só corta o da tribuna. Então, vamos. Tem que estar lá aqui também, viu, Li? Temos que estar lá aqui também. Vamos marcar uma reunião. Acho que assim foi um debate que acho que todos levantaram e vocês são cobrados também, né? Eu acho que todos estão sendo cobrados por esse grupo do Canciã. Eu acho que não é só eu, Flávio. Marquinho acabou de colocar aqui a mensagem que ele está escutando e que realmente é importantíssimo o ecoponto que você disse lá no Canciã. Seria ótimo, né? Então, assim, tem várias coisas que dá para a gente discutir. Vamos, nas próximas sessões a gente traz esse assunto de novo. Quero mandar um abraço ao Marcos e a todos que estão acompanhando lá. Bem, passaremos agora direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno da casa. O senhor primeiro secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Bruno Barnabé da Silva.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Edson José Bombonatti.
Presente.
Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho, presente. Gamaliel Lourenço de Souza.
Presente.
Juciane Orozco Malto.
Presente.
Guacílio Justino Alfredo.
Presente.
Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarço. Nelson de Souza Soares.
Presente.
Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, o primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Requerimento no 113-17 do vereador Matheus Escarço, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre o custo da obra de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco.
Em discussão única, o requerimento 113-2017.
Peço a palavra.
A palavra, o vereador Matheus Escarço.
Eu tenho acompanhado. Na verdade, a obra do DIC 1 já, acho que já está finalizada, né? Acho que já está concluída, se eu não me engano. E eu já fiz um requerimento na gestão anterior, pedindo todo o projeto, cópia do projeto, orçamento da pavimentação lá do DIC 1. O que me chama um pouco a atenção com relação a esse projeto, que por isso que eu estou fazendo um novo requerimento, que na época... O projeto constava uma largura de 11 metros de algumas ruas do DIC 1. E na hora da execução da obra, foi licitado, olha bem, foi licitado com 11 metros. Só que na hora da execução da obra fizeram com 10 metros. Então já me causou uma certa dúvida e uma estranheza com relação a isso. Durante o requerimento passado, foi feita uma justificativa, que foi uma questão de erro de projeto, tal, não sei. Isso, pelo menos, a justificativa do departamento responsável. E eu lembro bem que numa reunião que a gente convocou, até mesmo as comissões, né, o departamento de comissões de obras públicas, as comissões de obras públicas, questionamos alguma coisa em relação a esse requerimento, a essa questão, porque foi licitado com 11 e foi executado com 10. Aí foi explicado algumas coisas, tal, né, e foi documentado isso, quero deixar bem certo aqui que foi documentado isso daí. Só que foi falado para mim na época que não haveria aditamento nessa obra. Que não haveria aditamento. Porque como ia haver essa compensação, né, de 11 para 10, tem uma boa diferença aí de valores. Então, que não haveria aditamento. E um dos remanejamentos de recursos, de verbas que nós votamos aqui, né, nesse ano, veio um remanejamento para o DIC 1, que no caso ali, se eu não me engano, era para aditamento. Então, o objetivo desse requerimento é saber se houve sim ou não desse aditamento, porque se houve aditamento, aí acendeu o farolzinho vermelho, aí eu quero saber por quê. Porque não é possível ter aditamento numa obra sabendo que foi licitado com 11 metros, depois houve uma redução de 10 metros, era para ter caído o valor do preço, e agora vai fazer um aditamento que vai ficar superior. Então, é dúvidas. Então, diante desse requerimento, eu vou aguardar e, dependendo da resposta, encaminharemos a tomar algumas medidas cabíveis com relação a essa obra do DIC 1.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 113 por todos os vereadores.
Requerimento 118-17 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre professores adjuntos e cuidador escolar.
Em discussão única, o requerimento 118-2017. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por todos os vereadores.
É o que consta da ordem do dia, senhor presidente.
Bem, antes de estar encerrando a sessão, eu já cobrei alguns vereadores já trouxeram nomenclaturas para algumas ruas que nós temos loteamentos para que sejam colocados o nome de ruas. Tivemos até uma certa quantidade, né, ali, de nomes já para fazer denominação, porém, esses nomes não são suficientes ainda para fechar todos os loteamentos. E nós vamos ser coerentes com todos os vereadores. Cada vereador vai ter 3 ruas, né, pelo número de ruas que a gente fez o cálculo, né, ali. Então, nenhum vereador vai ficar com mais ou menos ruas que outro. Só que nós já temos aí ruas suficientes para estar votando 2 loteamentos. É isso, Li? Então, é assim, eu vou pedir para os vereadores, essa semana nós vamos votar os nomes e fechar esses loteamentos para que a gente possa entregar para o setor de cadastro, que eles estão cobrando a Câmara Municipal para colocar esse nome. E, infelizmente, ainda não houve tempo ou não houve nome por parte de alguns vereadores e a gente não conseguiu fechar todos. Então, eu peço mais uma vez, quem ainda tem, conversa com o Lição, vai dar uma média de 3 ruas para cada vereador. Tragam aí os nomes, tem muita gente que quer colocar o nome de um ente querido aí que já não está mais entre a gente. Então, tragam para o Li. O Li está fazendo um trabalho aí totalmente transparente, não está escolhendo rua. Eu pude acompanhar, até ele me chamou esses dias lá no na sua sala, mostrou a Bruna aqui, não tem escolha, conforme vai chegando a gente vai colocando, né, e a gente quer que seja mesmo assim, certo? Que ande totalmente transparente. Então, a gente vai votar os loteamentos que fecharam, são acho que 2 loteamentos, e peço que os vereadores que trouxe uma ou duas ruas, ou quem não trouxe, que traga seus 3 nomes para a gente finalizar a questão da nomenclatura aí dos bairros, né? É isso que eu tinha para passar aí para os vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Uma boa noite a todos.
De São Paulo, recanto abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, nossa cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anis. És também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé em sua altura. Suba ao céu que esta terra abençoa, em pé pois corações unidos, almas jovens erguei-vos cantar. Filhos desta terra destemidos, vosso grito de fé levantar. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre